Entrevista.
Você sabe o que é violência patrimonial? Esse tipo de violência contra as mulheres já está na mira da Lei Maria da Penha, uma das legislações mais avançadas do mundo contra a violência doméstica e familiar.
No entanto, muitas mulheres não sabem que estão sofrendo violência patrimonial, o que dificulta o combate a ela.
Para falar sobre o assunto, a Rita Zumba, produtora do programa Pautas Femininas, conversou com a jurista Alice Bianchini. Ela é doutora em Direito Penal e integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Ouça a entrevista.
Doutora Alice, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade, principalmente para tratar de um tema tão importante.
Muitas mulheres demoram a perceber que estão vivendo violência patrimonial. Explica para a gente o que é violência patrimonial.
A violência patrimonial ela já existe há bastante tempo. Mas a partir da Lei Maria da Penha, a gente tem uma concepção maior do que é exatamente essa violência patrimonial, que ela está prevista textualmente na Lei Maria da Penha. Ela diz respeito a várias condutas que a gente pode trabalhar no controle, na retenção, a destruição, a limitação de bens, documentos ou dinheiro dessa mulher. E é feito, então, de forma que essa mulher possa perder a condição da sua subsistência e isso representa, então, uma violência patrimonial.
Você falou na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha protege as mulheres adequadamente, na sua opinião?
Sim, a lei, ela protege. O que está faltando é o que está sendo falado muito por aí, é um cumpra-se da Lei Maria da Penha. Porque a gente tem os dispositivos, ela é considerada uma das três legislações mais avançadas do mundo, só que muita coisa que está lá na Lei Maria da Penha não está saindo do papel. Então, agora, mais recentemente, é que tem havido uma preocupação e uma intervenção dos poderes públicos no sentido de fazer com que realmente a Lei Maria da Penha saia do papel, que é muito importante. Lembrando, né, olha que orgulho para nós aqui do nosso país. Nós temos uma das três leis mais avançadas do mundo.
Você falou nas políticas públicas do cumpra-se, né? Que políticas são necessárias para que essa lei funcione de forma mais efetiva, mais eficaz?
A gente pode trazer vários exemplos, mas eu gosto muito de falar do auxílio aluguel, que ele foi instituído a partir de 2023 e dá direito, então, a uma mulher que está sofrendo uma violência, ela poder, porque uma coisa é fazer o afastamento do lar do autor, mas outra coisa também é fazer com que ela tenha condições de ir para outro local, né, às vezes até em outra cidade, fora daquele bairro, para que ela possa, então, ter uma casa e possa reconstruir a sua vida junto com seus filhos. E esse aluguel social que está instituído desde 2023, ainda hoje tem uma dificuldade muito grande dessa mulher ter acesso a esse aluguel social. Então, é uma das questões. As próprias medidas protetivas de urgência, a gente sabe também que, a depender do local, funciona muito bem, outros locais não funcionam tão bem. Então, a gente tem uma série de proteções para as mulheres, a gente tem uma série de assistências para as mulheres, mas, infelizmente, muitas delas, realmente, as mulheres, quando buscam acessar, elas acabam tendo uma dificuldade muito grande.
E onde as mulheres podem buscar acessar essa ajuda do auxílio aluguel e de outros tipos de auxílios quando sofrem violência patrimonial ou qualquer outro tipo de violência?
A gente sempre faz uma sugestão para a mulher que está sofrendo violência, né, ela buscar os seus direitos, seja perante um escritório de advocacia, quando ela tem mais condições, ou a defensoria pública, nos casos em que ela tenha dificuldade financeira. Então, são dois lugares que realmente vão ter condições de apresentar para ela todos os seus direitos. Né? Quando a gente fala aqui da questão patrimonial, inclusive, tem toda uma forma de, já de maneira liminar, o juiz conceder alguns direitos para essas mulheres, para proteger o patrimônio dessas mulheres, mas muitas vezes, efetivamente, ela não tem conhecimento dos seus direitos. Então, é uma coisa interessante aqui no Brasil, porque a gente tem direitos reconhecidos e o acesso à justiça é que é muito difícil e principalmente por falta de conhecimento. Então, ou no escritório de advocacia, ou na própria defensoria pública, no Ministério Público, na magistratura, tem muitas portas, né? Até na delegacia também, quando ela vai até a delegacia, principalmente se é uma delegacia especializada de atendimento à mulher, o que também é um problema, porque a gente tem pouquíssimas espalhadas no Brasil, mas ela tem condições de conhecer os seus direitos e, a partir dali, fazer os acessos de conformidade com o que for o seu direito.
Quais são os direitos garantidos por lei? E onde ela pode buscar apoio? Você citou a Delegacia da Mulher, tem a Defensoria Pública. Quais são os lugares onde ela pode buscar apoio, não somente para reconstruir sua autonomia financeira, mas também sua autonomia emocional?
Então, essa parte que você tocou é muito importante, né? Porque uma mulher que sofre violência, vamos imaginar uma violência patrimonial, normalmente essa violência patrimonial vem acompanhada de uma violência psicológica. E essa mulher que sofre, então, violência patrimonial e violência psicológica, ela precisa se reestruturar. E a reestruturação dela vai depender de vários mecanismos, né? Um deles ela pode encontrar no CREAS, no PRAS, que são centros de referência para mulher que existem em todos os municípios e que prestam, inclusive, toda uma assistência emocional, psicológica, para ela também poder se fortalecer para que ela possa, né, efetivamente buscar os seus direitos. Porque uma coisa que a gente tem que entender, e eu acho muito importante da gente reforçar isso, que às vezes a gente fala, né, a mulher teve coragem de fazer uma coisa, mas não é que ela teve coragem, é que ela teve estrutura para fazer. Porque quando a gente fala que uma mulher foi corajosa e fez, parece que as demais, elas não foram covardes ou não tiveram coragem, é que na verdade elas não tiveram a condição para sair dessa situação da violência. E é importante também a gente frisar que essa questão patrimonial, a dependência patrimonial, tem sido trazido pelas mulheres numa pesquisa que é feita desde 2005 pelo Data Senado, quando vai perguntar para as mulheres por que, que você fica na relação violenta. E é interessante, Rita, que aparece praticamente, essa pesquisa é feita a cada 2 anos no Brasil, e aparece praticamente em todos os momentos dessa pesquisa, já temos 10 edições dessa pesquisa, aparece em primeiro, segundo ou terceiro lugar, sempre três coisas, que é a dependência econômica, a preocupação com a criação dos filhos e a preocupação com algum tipo de revide, do ameaça, alguma coisa que esse homem possa fazer contra ela. Então, a violência patrimonial é uma das questões que vai fazer com que essa mulher fique na relação violenta. E ficar na relação violenta é um problema muito grave. Por quê? Porque exatamente a gente sabe da espiral da violência, que vai dizer que uma violência, a seguinte, é sempre mais grave do que a anterior. Então, isso é importante de entender. E também o tempo de duração entre uma violência e outra acaba sempre estreitando, o que significa dizer que essa mulher, ela é uma séria candidata ao feminicídio, que a gente tem que pensar que o feminicídio é o ápice da violência, né? E é uma violência que normalmente acontece gradualmente. Então, dificilmente o feminicídio é um ato só de violência. É uma violência que vem escalonando.
E para finalizar, que recado a senhora gostaria de deixar para as mulheres que são ou foram vítimas de algum tipo de violência?
Então, esse é um dado também que eu queria trazer do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que fala que 17,1% das mulheres relatam que os parceiros ou ex-parceiros pediram para que elas deixassem de trabalhar ou estudar, por ciúmes, né? E 10% foram impedidas de ter seu próprio dinheiro. Que muitas vezes o controle é transvestido de amor, né? Então, quando um homem quer controlar essa mulher, não pense que isso é sinal de amor, isso é sinal de domínio. Para que ela possa entender que ela está numa condição de violência e, sabendo, tendo consciência dessa condição, é conseguir sair o mais rápido possível, porque realmente a situação no Brasil, a gente observa, né? Os dados têm aumentado, e é importante a gente dizer que quando a gente fala, né, de aumento de dados, não é só o aumento de mulheres que relatam casos de mortes de mulheres, então a gente está falando de dados estatísticos concretos de mortes de mulheres, certidões de óbitos, e a gente tem visto sim esse aumento da violência no Brasil, e é muito importante então que essa mulher tenha essa consciência e que ela converse com as pessoas que estão ao seu redor, entenda que a vergonha, ela não tem que ter vergonha da violência, quem tem que ter vergonha é o homem que pratica a violência, né? Então a gente fala muito isso, a vergonha tem que mudar de lado, ou seja, não é a mulher que tem que ter vergonha. Muitas vezes a mulher tem vergonha de dizer que sofre violência e acaba não procurando ajuda, e ela não tem que ter essa vergonha. Na verdade, quem tem que ter vergonha é o agressor.
Doutora Alice, muito obrigada por conversar com a gente.
Tá certo, obrigada também, Rita. Fico à disposição para outras oportunidades.